Seguimos aqui no Jornal da USP no Ar com as principais notícias nesta manhã e sempre às sextas-feiras, temas de meio ambiente, para a gente trazer para você e compartilhar. Eventos climáticos extremos estão se sucedendo. Relatório publicado pela Sociedade Americana de Meteorologia mostra que a década de 2010 a 2019 foi a mais quente da história e o ano passado foi o terceiro mais quente, perdendo apenas para 2016 e 2015. Os gases do efeito estufa na atmosfera também estão nos níveis mais altos já registrados desde o início da série histórica há 140 anos. Recentemente, um estudo publicado pela Nature Communications Earth and Environment mostra que as geleiras da Groenlândia passaram de um ponto sem volta. É uma notícia muito preocupante. A cada ano, a queda de neve que repõe o manto de gelo não consegue mais contrabalançar o gelo que flui das geleiras para o oceano. Aqui no Brasil, a região do Pantanal sofre com uma seca histórica que contribui ainda mais para o avanço das queimadas. Então, estamos falando dos eventos climáticos extremos. Vamos conversar mais detalhadamente sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, esses eventos, eles são uma mostra de que as mudanças climáticas já estão acontecendo e de maneira acelerada?
Então, Roxane, o que a gente tem constatado é que as previsões realizadas nos sucessivos relatórios do IPCC, elas vêm se confirmando e de maneira cada vez mais intensa. Nós temos essa situação, né, de uma década extremamente quente, conforme reportado pela Sociedade Americana de Meteorologia. Nós temos que o degelo na Groenlândia, ele é cada vez mais intenso, ou seja, o que cai de neve já não é mais suficiente para repor a neve que derreteu, né, e foi para o oceano. Aqui no sul, no extremo sul do continente, né, na Patagônia Argentina, nós temos várias geleiras, né, no Parque Nacional Los Glaciares, que estão refluindo, né, elas estão perdendo massa significativamente, e é facilmente visível isso porque quando a gente visita uma geleira, né, a parte frontal da geleira, a gente consegue verificar até onde ela estava, porque a geleira promove uma alteração significativa na morfologia do terreno. Então é possível verificar aonde a geleira já esteve e aonde ela está atualmente. E boa parte dessas geleiras no sul do continente elas vêm refluindo. Eventos extremos também têm sido constatados no Ushuaia, né, no canal de Beagle, né, no extremo sul do continente, onde a gente tem ventos cada vez mais intensos. E aqui no Brasil a gente tem presenciado essa situação hoje do Pantanal, com seca, uma seca histórica. Nós já reportamos isso anteriormente aqui na coluna, né, sobre a mudança no padrão de chuva, né, das chuvas que vêm da Amazônia, ou seja, esses eventos em escala mundial, né, que se sucedem em diferentes locais, eles são uma amostra, uma evidência muito clara de que o clima ele já não está se comportando da mesma forma como ele se comportava em décadas anteriores. E é uma coisa muito importante de se dizer é que isso tem se apresentado independente de ciclos climáticos, por exemplo, como El Niño, La Niña, oscilação decadal do Pacífico e outros fenômenos que ocorrem em diversos oceanos, né, na Terra. Então, isso é algo que vem se sobrepondo a esses eventos naturais de uma maneira cada vez mais intensa e cada vez mais preocupante.
Agora, já há estudo, então, mostrando que pode estar acontecendo, neste momento, um ponto sem volta. Quer dizer, dá ou não dá, professor, diante dessas mudanças climáticas, né, reverter essa tendência?
Então, Roxane, a gente tem um problema muito sério, porque o CO2 que ele é lançado na atmosfera, ele demora muito tempo para, vamos assim dizer, decair, né? Para que ele perca o seu efeito e seja reabsorvido pelos sistemas naturais. Então, o CO2 lançado na atmosfera, ele permanece por muitos e muitos anos na atmosfera. Então, para reverter isso, nós teríamos que partir, por exemplo, para um programa de reflorestamento muito intenso, não só no Brasil, mas em outros países, de tal forma que trechos novos de floresta capturasse esse carbono que está na atmosfera para tentar reduzir essa concentração. Hoje, na verdade, já não se trabalha mais com a perspectiva de reversão, mas sim de adaptação. E uma tentativa de frear essa aceleração que vem acontecendo ano após ano, ou seja, reduzir, né, a intensidade de lançamento de gases de efeito estufa, como o caso do CO2, né, do CH4, metano. O metano ele é muito intensivo no efeito estufa, mas ele é eliminado mais rapidamente. Mas a grande preocupação é com o CO2. Então, devido à dificuldade, né, de absorver esse excedente de CO2, existe a perspectiva de adaptação e uma tentativa de evitar que essas mudanças se intensifiquem ainda mais. Ou seja, respondendo objetivamente à sua pergunta, nós passamos de um ponto de retorno. Na Amazônia, isso tem ficado cada vez mais claro, que a gente se aproxima devido ao desflorestamento, né, ao desmatamento. Nós estamos nos aproximando de uma mudança que pode levar a uma savanização de uma parte considerável do bioma amazônico, e em outros locais do planeta, essas mudanças também elas são cada vez mais evidentes.
Essa é a próxima questão, então. Quer dizer, a gente está, como o senhor está dizendo, esses efeitos climáticos extremos, esses eventos, já estão acontecendo, inclusive no Brasil. E o que é que o país, o governo, tem feito, né?
Então, Roxane, apesar da situação que a gente vive hoje, o Brasil ele tinha coisas a mostrar. Claro que a gente tem um desmatamento que é extremamente preocupante, isso coloca em risco, inclusive, a sustentabilidade, né, do bioma amazônico, ou seja, pode ser que ele entre rapidamente num processo de savanização, conforme eu comentei, e não consiga retornar, a floresta perca sua capacidade de autossustentação. Mas o Brasil ele vinha desenvolvendo uma série de programas ambientais, uso de energias limpas, combate ao desmatamento, combate às queimadas, mas ao longo dos últimos anos, os dados do INPE mostram que isso a gente tem, principalmente em relação à preservação das florestas, isso está se perdendo. E não só os dados do INPE em relação ao desmatamento, mas também a declaração de agentes governamentais, né, seja do presidente, do ministro do Meio Ambiente, de outros políticos, que se mostram lenientes com o que vem acontecendo na Amazônia. Então, assim, o Brasil ele estava fazendo a sua parte, só que infelizmente isso tudo tem se perdido aí ao longo dos últimos anos.
Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Não se esqueçam, nós publicamos em nosso portal, mas todas essas conversas estão também no canal no YouTube. O Ambiente é Nosso Meio. Você pode acompanhar e compartilhar. Professor, muito obrigada e até a próxima semana.
Eu que agradeço, Roxane, uma boa semana a todos.